Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, os desafios do combate ao racismo no Brasil. Em celebração ao Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, o governo Lula anunciou recentemente cotas para negros em cargos públicos e titulação de terras para quilombolas. Iniciativas que chegam em meio a um debate aquecido na sociedade sobre as premissas da luta antirracista e as razões históricas dessa chaga persistir entre nós. Eu converso com o cientista político e professor da UFMG, Cristiano Rodrigues. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Cristiano. É sempre um prazer recebê-lo.
Muito obrigado, Marco. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Cristiano, o presidente Lula assinou um decreto para que 30% dos cargos e funções de confiança do governo federal sejam ocupados por pessoas negras e a administração pública teria até 31 de dezembro de 2026 para alcançar essa meta. Qual que é o simbolismo dessa medida e até que ponto ela é uma demarcação de diferença em relação à gestão anterior?
Bom, se trata de uma medida muito importante. Eu acho que no histórico de ações afirmativas que nós temos no Brasil, a gente se acostumou a pensar que ações afirmativas são uma forma de reparação que envolve, sobretudo, desigualdades socioeconômicas, né? É a junção entre desigualdades socioeconômicas e desigualdades raciais, sobretudo para o acesso ao ensino superior. Mas muitos estudos que nós temos hoje em dia revelam também que o acesso a cargos de diretoria, posições de poder e a disputa do poder acaba acontecendo na ausência das pessoas negras e também na ausência de mulheres, muitas vezes. Então, a presença de 30% de pessoas negras em cargos de confiança na administração pública, ela é fundamental para que a gente possa distribuir o poder.
A pesquisa do IBGE, divulgada em novembro de 2022, mostra que as desigualdades sociais por cor ou raça seguem evidentes no mercado de trabalho em geral. A desocupação, a subutilização, a informalidade continuam atingindo mais as pessoas negras e pardas do que os brancos. Como lidar com isso a médio prazo, solucionar essa questão?
Então, correlacionando com a questão anterior, na medida em que você tem negros ocupando posições de poder e de tomada de decisão com mais frequência e maior número, esses negros, por virem muitas vezes de experiências de escassez econômica, social, dificuldades enfrentadas pelo racismo, conseguem propor políticas públicas, legislações e medidas que sejam mais adequadas a atender a necessidade desses outros negros que ainda estão na base da pirâmide social. Então, por um lado, eu vejo como muito importante trazer essas novas perspectivas para que a gente consiga pensar novas legislações. E também eu acho importante expandir o espectro da ação afirmativa para além do universo do espaço público, que hoje em dia está nas universidades e está na administração pública. Se possível, expandir ou oferecer incentivos, que você não pode obrigar as empresas a terem políticas de ação afirmativa, mas você pode criar incentivos para que essas empresas adotem ações afirmativas e políticas de incremento da participação de negros em cargos, sobretudo, de gerência, direção.
Se o poder público der o exemplo efetivamente, mostrando na prática que isso funciona, é um estímulo?
É um estímulo. Você pode, por exemplo, estabelecer contratos em que você ofereça incentivos, por exemplo, para empresas que participam de licitação, que participam do ambiente público, que elas ofereçam cargos, um percentual de cargos também para pessoas negras, e que isso seria um diferencial na assinatura de contratos com a administração pública.
A lei de cotas, Cristiano, para negros nas universidades foi muito contestada, quando foi implementada há mais de 10 anos. Embora hoje já seja mais aceita, ainda suscita alguns questionamentos de senso comum na sociedade, em setores da sociedade. Por que essa resistência com ações afirmativas para negros e por que ela parece arrefecer quando é associada a questão social, a cotas ditas sociais?
Então, eu acho, há uma gama de perspectivas que vão pensar o seguinte: o Brasil ainda é uma sociedade que se pensa como uma sociedade racialmente democrática, que nós achamos de, o que seria essa ideia do racialmente democrática? Uma sociedade que não tem divisões raciais, mas que na realidade ela tem divisões de classe. Então, para o senso comum, para a maioria da população, se acredita que ao resolver os problemas de classe, você lidaria indiretamente com as questões de raça. E nós entendemos hoje em dia que essas coisas são diferentes. Não há uma correlação entre raça e classe social, obviamente, mas elas também caminham diferentes. Então, pessoas de classes sociais mais elevadas também passam pela experiência do racismo, pela experiência da discriminação racial, como nós apontamos aqui. Né? O acesso à divisão de poder ainda ela é muito racializada, fazendo com que brancos ocupem muito mais posições de poder do que negros. Por essa razão, e ainda há uma disputa e há um debate muito acirrado na sociedade sobre a necessidade dessas cotas e dessas ações afirmativas para pessoas negras.
Você, né, vem de uma longa trajetória acadêmica, tanto como estudante como professor. Como é que você viu essa política de cotas se manifestar na prática no ambiente das universidades federais brasileiras passados em mais de 10 anos?
Há uma transformação gigantesca no ambiente universitário, né? Se me permite uma nota biográfica, assim, eu entrei na universidade no final dos anos 90, início dos anos 2000, e nós éramos, sei lá, 2, 3% do número de estudantes em comparação aos estudantes brancos, né? Numa universidade como a UFMG, 2% dos estudantes eram estudantes negros e a maioria dos estudantes eram brancos. Hoje em dia nós temos quase 50% de estudantes negros e estudantes que vêm de escola pública e de classes sociais mais baixas, né? Classe C, classe D. Isso transforma a universidade grandemente. Primeiro, pela oportunidade que nós damos a esses estudantes, né, de frequentar uma instituição que é uma instituição de excelência, mas também por tanto que eles fazem com que nós aprendamos no cotidiano, porque os temas de interesse desses estudantes são diferentes, as demandas que eles trazem são diferentes, faz com que a universidade se torne menos elitista, já que ela vai ter que pensar que às vezes estudante não é um estudante que, por exemplo, fala uma segunda língua, não é um estudante que tenha facilidade de comprar livros muito caros, que possa ficar na universidade em horário integral. Então a gente pensa o currículo, pensa a educação voltada para uma população que é muito mais próxima da população brasileira. E esse é um ganho para a universidade, muito mais do que para esses estudantes, porque ela se torna uma universidade muito mais presente na sociedade, muito mais presente para a população do que ela jamais foi. Esse é um ganho muito grande para a universidade, no meu entender.
E há uma troca cultural também que é estimulada, né, entre alunos de diferentes perfis.
Exatamente. O espírito da universidade, no meu entender, é trazer pessoas de origens diferentes, orientações sexuais, gênero, sexualidades, raça, etnia, e colocá-las ali junto para que elas aprendam a conviver numa sociedade que é uma sociedade diversa. Né? A ideia do universal é esse. São pessoas diversas convivendo conjuntamente, lidando com as suas contendas, estabelecendo consensos, diálogos, e produzindo uma sociedade que talvez seja melhor do que a que nós temos hoje em dia.
Ainda tem muita resistência no ambiente acadêmico?
Eu acho que cada vez menos. Me parece, por exemplo, por parte dos professores e dos acadêmicos, tem sido cada vez mais claro a necessidade e a importância das ações afirmativas. E os estudantes já chegam também muito antenados com essa necessidade e se ajudando uns aos outros. Né? Então existe também um processo de colaboração entre aqueles estudantes que vêm de posições mais privilegiadas e outros estudantes que vêm de posições um pouco mais difíceis. Além disso, nós temos uma sociedade em que isso é debatido muito mais abertamente hoje em dia do que foi há 10, 20 anos atrás. Então, nas redes sociais, no cotidiano dos bares, as pessoas conversando, o tema das desigualdades raciais, o tema das desigualdades sociais, ele é muito mais presente em conversas cotidianas hoje em dia do que ele foi, por exemplo, na minha adolescência ou no início da minha fase adulta.
Enquanto, né, tem essa evolução aí na sociedade, né, pelo menos a discussão está mais latente, o governo Lula criou ainda, né, o programa Aquilombola Brasil para promover direitos dos quilombolas e anunciou também um grupo de trabalho interministerial que vai elaborar, né, políticas públicas voltadas às questões de raça, de gênero, enfim, e também um tema importante, ações de enfrentamento ao racismo religioso. Isso ganhou muito foco, né, nos últimos tempos, Cristiano, sobretudo ali no período eleitoral, onde a gente viu ataques muito duros a religiões de matriz africana. É um debate urgente no país?
É muito. Acho que todos esses debates, né, o sobre titulação das terras quilombolas, ele é um debate muito importante porque desde os anos 90, quando começamos no Brasil a titular as comunidades remanescentes de quilombos, primeiro a gente não sabia quantas elas eram. Depois houve esses processos de que foi mudando de instituição, né? Primeiro foi o INCRA, depois passou pela CEPIR. Nos governos anteriores, no governo anterior, nós tivemos muita dificuldade de titulação dessas terras. Então há uma demanda muito grande por parte das comunidades quilombolas, né, de que elas tenham acesso ao território e à terra, porque se percebeu também que há uma disputa muito grande por esses territórios a partir de empresas, para extração de minérios ou outras coisas que existem nesses territórios. Então eles são espaços de disputa. É muito importante que essas comunidades tenham acesso e tenham um direito coletivo a esses territórios. Sobre o grupo interministerial, nós temos uma outra coisa muito importante. A sociedade de hoje, como eu disse, ela é muito diferente do que ela foi em 2003, no primeiro governo Lula. Naquele momento, a gente sabia muito pouco sobre as disparidades raciais e os efeitos que aquelas políticas iniciais de ações afirmativas, ministérios, as secretarias estaduais teriam. Hoje em dia, a gente tem um acúmulo de conhecimento sobre tudo isso. Então, a gente sabe o que deu certo, a gente sabe o que deu errado. E, por exemplo, a gente sabe muito da importância de pensar saúde. O campo da saúde da população negra, ele é um campo muito importante. O debate sobre segurança pública, encarceramento em massa, policiamento, ele é um debate fundamental. Então não dá para isso ser feito apenas numa secretaria, num ministério que tem pouco recurso, como seria o Ministério da Igualdade Racial. Se ele não foi feito via Ministério da Justiça, ou o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, que vai trabalhar com Bolsa Família, que é um tema muito voltado para as populações negras mais pobres. Então, a disputa interministerial ela é fundamental nesse caso.
E no caso das religiões de matriz africana, como é que você tem visto?
Essa já é um debate muito no campo da sociedade. Né? Nós somos uma sociedade muito conservadora, uma sociedade muito preconceituosa, sobretudo em relação às religiões de matriz africana. E por isso que a gente fala de racismo religioso e não intolerância religiosa, né? Porque ela está voltada a religiões de origens ameríndias, indígenas, e religiões de origem africana. Porque se acredita que o padrão dessas religiosidades seria diferente dos padrões, sei lá, das religiões cristãs, que são mais comuns na sociedade brasileira. Então, é muito comum um ataque a terreiros de candomblé, centros de umbanda.
Isso tem se intensificado?
E há uma intensificação disso, né? Os estudos e o que a gente observa, inclusive na grande mídia, de que há uma intensificação constante, sobretudo nos espaços, por exemplo, de periferia. Há uma ascensão em lugares, eu não sei sobre Minas Gerais, mas no Rio de Janeiro há essa ascensão dos traficantes que são também evangélicos e que proíbem e coíbem ritos afro-religiosos no interior dessas comunidades periféricas. Vários espaços, né, em que você tem o crescimento, sobretudo de nomenclaturas de igrejas neopentecostais, porque muitas vezes, né, você tem que imaginar que o cotidiano da população brasileira, muito da população brasileira, ela é sincrética. Então o mesmo indivíduo, às vezes, ele vai num culto evangélico num dia e no outro dia ele vai num terreiro ou num centro de umbanda para poder tomar um passe. Porque faz parte um pouco da tradição religiosa brasileira transitar por essas experiências. Mas para garantir que o seu público seja fiel e permaneça ali, muitos pastores, muitos líderes religiosos se utilizam do medo, né, de incitar o medo nos fiéis para que eles operem contra as outras religiões.
Esse é um debate difícil do governo entrar, né, institucionalmente.
Exatamente.
Depende mais da sociedade.
Porque, óbvio, a gente precisa garantir a liberdade de rito religioso, a liberdade de culto, né? Isso é uma dimensão fundamental da sociedade brasileira. Mas você precisa coibir, via força da lei, mas também garantir educação, garantir diálogo entre, sobretudo, líderes religiosos de diferentes denominações, de diferentes experiências religiosas, para fazer com que isso vá para a população como um todo.
Gerou um debate bastante instigante, Cristiano, uma recente entrevista, né, do sociólogo Muniz Sodré, em que ele questiona o conceito de racismo estrutural no Brasil. Ele considera a expressão um equívoco e considera que a classificação mais adequada seria racismo institucional. É só uma questão semântica? Por que que ela importa no cotidiano das pessoas que sofrem discriminação racial?
Ela é acadêmica e muito complicada, mas ela também é importante por alguns aspectos. Assim, no Brasil nós temos algumas coisas interessantes, que é, por exemplo, esse conceito de racismo estrutural, que é um conceito que existe desde os anos 90, né, o que foi difundido ali nos Estados Unidos nos anos 90, e muito da ideia quer dizer o seguinte: todas as estruturas da sociedade, elas podem operar de maneira racista. E muitas vezes isso se dá não de maneira direta. Então, quando você desenha o funcionamento de uma instituição, quando você organiza aquela instituição, por exemplo, se quem desenhou o funcionamento de uma instituição qualquer, vamos imaginar o sistema político brasileiro, normalmente foram homens brancos. Acaba que, enviesadamente, o sistema é feito a beneficiá-los futuramente. E isso vai permanecendo de geração em geração. Então você teria vieses implícitos e explícitos da formação das estruturas que faria com que elas tivessem efeito racialmente não neutro, fazendo com que indivíduos brancos e indivíduos não brancos tivessem acessos diferenciados. Ok, mas aí pode ser que esse conceito de estrutura seja um conceito muito amplo. E que tudo vira estrutural. Então, quando o conceito de racismo estrutural ele se tornou popular no Brasil a partir do livro do Silvio Almeida, que hoje em dia é o ministro da Justiça, a gente começou a usar esse termo cotidianamente para dizer alguém sofreu racismo estrutural, racismo estrutural. Como se as pessoas que agem de maneira racista não fossem elas responsáveis pelo ato.
Foi banalizado o termo?
Isso, houve uma banalização desse termo. E aí há também um entendimento acadêmico, que eu acho que vem da origem do livro que o ministro Sodré lançou, de que talvez essa noção de racismo estrutural ela não funcione para as instituições e para as estruturas brasileiras. Mas aí por quê? O próprio ministro Sodré ele vai restringir as estruturas jurídicas, políticas, econômicas. E aí talvez a disputa aqui esteja no tamanho da estrutura. Né, para algumas perspectivas a estrutura é tudo, ela é muito ampla, e para outras elas são algumas instituições. E se essas instituições não são explicitamente racistas, talvez seja difícil dizer que o racismo seja estrutural e não institucional, que ele não esteja que ele não seja integrante dessas estruturas, dessas instituições.
Então, como fica o prejuízo para as pessoas, né? não se assumindo essa questão do racismo estrutural?
Então, nesse sentido, talvez o que eu considero mais importante desse debate é isso, é pensar o seguinte, é importante que as pessoas, né, e as instituições sejam responsabilizadas pelos atos de racismo. Inclusive, nós tivemos uma mudança na legislação comparando intolerância, não, injúria racial ao crime de racismo. Então é importante que haja responsabilização, que haja um processo de reeducação das pessoas, porque senão vira também o uso do conceito, da ideia, essa ideia banalizada de racismo estrutural, apenas como uma maneira de se desculpar por atos.
Uma espécie de escudo, né?
Exato, é um escudo. Não fiz, foi a estrutura que fez por mim.
A entrevista de Muniz Sodré também traz críticas ao que seria, segundo ele, uma influência excessiva do pensamento racial americano no debate público brasileiro. Qual sua percepção sobre isso, né? Você que tem estudos comparados, né, em relação ao Brasil e à Colômbia, por exemplo, que é um exemplo mais perto da gente.
Eu também tendo, né, assim como o ministro Sodré faz, imaginar que essa comparação que nós fazemos com os Estados Unidos, ela acaba não sendo muito benéfica para pensar a nossa realidade, porque quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, as diferenças são tão gritantes que a gente simplesmente fala, são exceções. O Brasil é uma exceção, os Estados Unidos é uma exceção. E eu tendo a ver o Brasil como um país que tem práticas racistas, práticas de discriminação racial, que são contínuas ou que são semelhantes a de outros países da América Latina. Por exemplo, eu mencionei a ideia da democracia racial, que é esse princípio, essa ideologia de que não haveria diferenças raciais entre brancos e negros no Brasil, elas seriam mais diferenças de classe. Ela existe em praticamente todos os outros países da América Latina. Os quilombos, né? A gente tem os garifunas na América Central, a gente tem os palenqueiros na Colômbia e outros países da América do Sul, que são práticas ou que são formas de comunidades que fugiram da escravidão muito parecidas com as do Brasil. Nós temos também, né, o tanto de várias políticas públicas voltadas à preservação da cultura afro-latina, né, que também aconteceu na Colômbia, na Venezuela, em outros países que são parecidas com o Brasil. Então eu imagino que pegar os Estados Unidos como polo de comparação é importante, mas muitas vezes acaba servindo, para usar o exemplo do escudo, como um escudo para nós não nos pensarmos enquanto um país latino-americano, em que a gente tem muito mais semelhanças com os nossos vizinhos do que diferenças.
Um último ponto aí dessa entrevista que repercutiu tanto, né, do Muniz Sodré, ele aponta ligações entre novas manifestações do racismo no Brasil com o fascismo europeu. Você vê essa vinculação?
Sim, talvez a diferença, né, que a gente possa pensar, muito do fascismo europeu, por exemplo, é o medo do imigrante. É o outro, né? Aquele que vai ocupar os espaços que os europeus consideram só deles. sobretudo os europeus brancos. E, no caso do Brasil e outros países, que tem uma longa tradição de escravidão e uma longa tradição de coexistência multirracial, mas que é uma coexistência multirracial baseada em profunda desigualdade e discriminação, é o medo de que o outro venha a ocupar o mesmo espaço que os brancos ocupam. Então o negro vira, no fascismo brasileiro, o outro do Brasil. Assim como já tivemos casos com os movimentos eugenistas brasileiros do final do século XIX, início do século XX, a mesma coisa, a ideia de devolver negros para a África, trazer brancos para misturar brancos com negros e aí, enfim, levar uma sociedade que fosse embranquecendo com o tempo. Então, o padrão do fascismo, hoje em dia, europeu, que é esse do medo ao imigrante, ele se reproduz no Brasil e em outros países multirraciais, como também o medo do seu concidadão, que é étnica e racialmente diferente do branco.
No seu livro, né, Afro-Latinos em Movimento, você avalia, Cristiano, como a negação do passado escravista, né, e do racismo no Brasil impactou a luta antirracista no país. Quais foram as principais conclusões que você chegou nesse processo?
Então, acho que uma das coisas muito importantes é, conforme nós fomos negando a experiência do racismo, dizendo que racismo não existe no Brasil, ou no Brasil o racismo é mais sutil, ou o racismo não é tão grave e tão integral na sociedade como é, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente foi impedindo duas coisas. Primeiro, a socialização dos indivíduos negros para se entenderem como negros e perceberem que eles eram vítimas da discriminação e que muitas vezes a ascensão social deles, o acesso a espaços de, às vezes, lazer mesmo, de transitar de um espaço para outro na sociedade, eram limitados pela cor da pele. Então, muitas vezes isso era entendido como atos individuais. Tanto que o tornar-se negro ou se descobrir negro é uma coisa muito comum no Brasil. De que as pessoas, eventualmente, aos 20 e poucos anos, aos 30 anos, elas começam a se dar conta de que, eu sou negro. Mesmo tendo crescidas num ambiente com várias pessoas negras, em que elas perceberam algumas restrições à sua participação social, elas não consideram isso como um elemento do racismo. Então esse é um primeiro aspecto, ou seja, as pessoas negras têm muita dificuldade no Brasil, ainda hoje, de se reconhecerem como negras, porque tudo que é negativo é relacionado às pessoas negras. A gente pode pensar uma série de frases racistas que eu não vou repetir aqui, mas que vão associar o negro à coisa suja, ao que não dá certo.
Frases que até alguns anos atrás estavam aí muito normalizadas.
Muito normalizadas. Né, se você vai na mídia, sociedade, todos os espaços, né, tem divisões clássicas entre atores negros fazem trabalhos, papéis de empregadas, pessoas em sofrimento, em violência, traficantes, ladrões, pessoas brancas ocupam posições de poder. Então isso fez com que a ação política dos negros voltado para a luta da igualdade, ela fosse postergada. Ou se não postergada, ela tivesse muito mais dificuldade de encontrar apoio na opinião pública, às vezes na opinião pública dos próprios negros, que algumas vezes não se viam como negros. E no outro, a gente avançou muito pouco do ponto de vista da legislação, das políticas públicas de promoção da igualdade racial, que é isso que eu estou falando. A gente, basicamente, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, que você tem algumas primeiras ações pontuais voltadas à promoção da igualdade racial, ou seja, você teve um primeiro grupo antiministerial para pensar a igualdade racial, você teve uma ação afirmativa para o Ministério das Relações Exteriores para poder tornar mais diverso o corpo de diplomatas brasileiros e algumas outras poucas ações naquele governo. Então nós passamos, né, do Brasil ter se tornado república no final do século XIX até quase o final do século XX, sem ter políticas públicas efetivas para a questão racial. Então, esses dois pontos, né? Um de muito difícil criar uma identidade racial e criar uma luta brasileira contra o racismo que encontre apoio na opinião pública, e do outro, muita dificuldade de produzir legislações e políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial.
Esses poucos avanços de legislação que você aponta têm a ver com a questão do backlash, quando a sociedade, né, progride para um lado e um grupo ganha direitos, a reação em sentido contrário. É isso que está acontecendo no Brasil?
É isso, é óbvio, né? Então é muito imaginar como se fossem placas tectônicas, né? Então a sociedade, ou pelo menos numa sociedade capitalista, de democracia liberal, para que alguns tenham acesso, outros teoricamente vão ter que perder. Não tem acesso para todo mundo, não tem vaga para todo mundo na universidade. Embora na universidade a gente resolveu isso aumentando o número de vagas. Mas, por exemplo, se a gente vai ampliar o número de políticos negros na representação, isso significa que alguns brancos não serão eleitos. Se a gente vai ter 30% de negros em cargos de confiança na administração pública, significa que alguns brancos não vão ocupar aqueles espaços. Então, aqueles indivíduos que estão tradicionalmente acostumados e que têm certeza de que eles merecem e devem ocupar aquele espaço, eles vão agir na direção contrária à garantia desses direitos. E aí vai ser uma disputa para que as coisas voltem a como se fosse uma, né, uma como se as coisas querendo que as coisas voltassem ao seu tempo anterior.
Em meio a essas disputas, a violência política no Brasil também tem um recorte claramente racista?
Hoje em dia, mais, né? Então, conforme nós fomos e nós fomos, por exemplo, criando normativas para garantir uma maior participação de negros na política, né, como distribuição proporcional de recursos, que é uma medida que foi se adotando, a violência política foi aumentando. Então, a visibilidade de negros na política aumenta também a violência política contra eles, sobretudo contra mulheres negras.
Tem um estudo da UERJ que identificou que o medo de sofrer esse tipo de violência, é um estudo do ano passado, de 2022, aumentou entre pessoas negras que atuam politicamente devido, segundo esse estudo, a ascensão de uma direita mais radicalizada no país. O peso da impunidade do caso Marielle Franco, né, 5 anos depois, ainda sem explicações, sem punições, é grande nesse sentido?
É muito grande, porque dá uma ideia de que a vida das pessoas negras que estão na política não importa. Então, muitas das pessoas que estão que passam por violência, às vezes elas têm dificuldade, por exemplo, de ter escolta policial, né, que às vezes é uma garantia, inclusive, no caso de parlamentares, de que se eles forem vítimas de tentativas de violência, ou mesmo algumas coisas vinculadas à violência, eles podem ter escolta policial. Às vezes eles não têm essa escolta. Ou pessoas que estão se candidatando, elas vão pensando, Marielle morreu, a determinada pessoa abandonou a política por medo de violência, alguém foi embora do Brasil por esse medo. Você vai pensar assim, faz sentido ocupar esse espaço? Né? Então o medo ele é muito frequente por conta da coisa da impunidade também.
Indicativos de que temos uma caminhada longa pela frente.
Exatamente, a gente apenas começou, né?
Cristiano, muito obrigado por essa conversa conosco, mais uma aqui no Mundo Político. Importante, né, pontuando aí diversas questões relacionadas ao combate racial no Brasil, que a gente consiga evoluir, né, e conversar mais para frente com notícias mais positivas.
Tomara. Muito obrigado, viu?
Eu conversei com Cristiano Rodrigues, cientista, político e professor da UFMG. Falamos dos desafios históricos da luta antirracista no Brasil, de possíveis impactos de ações anunciadas recentemente pelo governo federal em relação ao tema. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/TV.